Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Ventarola de seda, e a avó abanava com incredulidade a cabeça branca, perguntando a uma neta, que estava ao seu lado, a conclusão do fato, que não ouvira bem. A neta a cada pergunta renovava o riso, curvando-se muito a esconder o rosto na toalha de linho em que bordava as suas iniciais. Vamos estar conselheiro, repetiam-lhe, outra história sim. Mas o conselheiro, que tinha uma memória de anjo e que cultivava o gênero das narrações, deixou prudentemente voltar em todos a sua acostumada placidez e, depois de pensar um pouco, declarou ter escolhido o assunto, igualmente verico, mas de gênero diferente. Chegaram de si. Chegou, exercia o cargo de juiz de direito na pequena comarca de Santa Bárbara, quando me foi apresentado do Lemos, antigo advogado no lugar, homem pedoto, e cheio de preconceitos religiosos e sociais, muito boa pessoa, mas muito em sete também. Eu morava sozinho, numa grande casa antiga, de corredores abobadados e de salões sem fim. A zero homem entendeu que me devia fazer companhia, indo povoar a minha soledade doce e tranquila, com os seus receios e fantasmagorias. Poucos minutos depois ter chegado das sessões do tribunal, era certo? Ouvia os passos do meu importuno amigo echoando como marteladas surdas e compassadas pela escada acima. Entrava para o meu escritório, sempre solerane, e trocadas meia dúzia de palavras, debruva-se sobre a minha mesa de trabalho, folhava lia, meditava altos. Atrapalhava-me com objeções os processos, declamava contra as acusações de deslibelos, para ele sempre pálidos e deficientes, e ali ficava horas inteiras, respirando o veneno da maldita cicuda mais cida mais pestifero dos pântanos. O creme, como ele costumava dizer na sua implacável retórica. Eu às vezes tinha vontade de o mandar de presente ao diabo, e demonstrava-lhe mesmo certo mau modo, que ele na simplicidade natural dos bons não compreendia. Mas admirem-se, aquele homem que me entediava, estorvava, privando-me da minha liberdade, da minha satisfação, da minha paz concentrada e feliz, aquele homem era-me por fim dispensável, real e positivamente e imprescindível. É verdade? Estimei-o, há pouco adorei-o. Se ele tardava, eu ia à janela, olhando impaciente para a longa rua solitária da pobre cidade de província. As galinhas caiareja vara, depenem com as ervinhas nas nascidas nas gretas das calçadas, e num quintalzinho fronteiro, uma cabocla sadia e formosa cantava alto, estendendo roupa no corradouro. Era sempre o que eu via aquela hora, até que despontasse na terceira esquina do alto vulto do Lemo. Magro, meio curvado, com uma sobrecasaca comprida, calças escuras, o chapéu de sol aberto, inclinado ou ao lado do sol. Então eu recomendava à criada que nos preparasse o café, e ia esperá-lo no escritório. Lemos contou-me a sua vida, coisa vulgar. Sempre com aspirações à fortuna, hoje uma esperança, amanhã um desengano, e o tempo a passar, ia e a velhice a tomar posse d'óvole, com os seus achaques e desilusões. Casara-se. A mulher era um anjo a quem não que ha podido nunca dar sossego de espírito. Mas a infeliz morreu cedo, deixando o íbube pequeno. Ora, esse filho era então o grande sol, a última e única esperança que restava ao velho. Zero pobre homem levava-me horas e horas a tecer elogios ao seu portentoso Isidoro, uma verdadeira maravilha de talento e de virtudes. Aon era o grande pedestal de ouro em que nos entusiasmos arrebatados colocava esse Deus, herança de uma mulher amada. Contava coisas do pequeno, exaltando-lhe o caráter, e orgulhava-se dele, do seu juízo, da sua probidade, do seu critério. Não falava senão na grande rectidão de espírito, de que, desde criança, dera provas, e o carinho, na bondade natural do seu coração, em mil coisas ternas, enaltecedoras e naturas em um pai. Eu ouvia-o, felicitava-o, e lia de vez em quando uma ou outra carcata que o rapaz enviava da corte, onde o padrinho, influencia política, o tinha empregado, como caixa de um banco. Aquele era o único ponto que o prendia ao mundo. No senho Isidoro a terra pareceria ao dor. Mas como um grande aneiro em que não houvesse um único recanto nemoroso, tudo estéril, fétido, insalubre. Era aquele filho exemplar, era que o céu lhe concedera quem dava cor das flores, brilho às estrelas, aroma às plantas, doçura ao ar, tranquilidade aos lagos, beleza às aves e harmonia à música. Eu, pobre solteirão, bem colocado, desconhecendo grande parte da vida, a lucta da existência que ele, desde os 12 anos de idade, orfão de mãe e pai, se lançara, eu tinha muitas vezes inveja daquele homem, ao quebrado de trabalhos e de injustiças, mas sempre honesto e sempre radiante do orgulho que lhe dava o filho. Ah, quantas vezes eu não suspirava, imaginando a aventura de ter também um Isidoro, forte, espirituoso e, sobretudo, honrado como o do meu amigo. Mas isto são coisas que não vêm ao caso, continuemos. Vivíamos assim seguramente havia uns 2 anos, quando recebi uma carta do Rio, pedindo-me que, por ser eu amigo dedicado e reconhecido do Dole, e o lhe participasse, como entendesse melhor que o filho. Morrera? Perguntou uma das senhoras, ininteressada pelo banal enredo. Não era essa pior do que a morte? Nunca era.
Ah, Jonara, minha querida senhora.
E o conselheiro, passando o lenço de seda à calva, fez uma pausa, premeditar para maior impressão. Depois prosseguiu. Comuniavam-me ter o rapaz subtraído ao banco de que era caixa uma grossa quantia, a bagatela de 300 contos, e ter fugido para a América do Norte. Imaginem o pasmo em que eu caí. Contudo, era preciso reagir, procurar o velho antes que ele me viesse à casa, e dizer-lhe tudo, lujeitosamente, senão poderia antecipar-me alguém de menos caridade ou mais irreleção. Domo ele costumava ir ler no meu escritório os jornais da corte, escondi-os na gaveta da secretária, bem fechados. Podia dar-se o caso de ura desencontro. Nada mais fácil do que ir eu tomando à esquerda para a sua casa e ele vir da direita para a minha. Suí, fui bater-lhe a minha rápota. Ele não estava ali, uigei-me com isso. Voltei mais sossegado da meio a caminho, mas depois irritei-me. Poderia estar tudo concluído? E afinal havia ainda de esperar uma ocasião propícia para desfechar tão pavorosa revelação. Quando entrei no meu escriptório já lá o encontrei sentado, a ler um grosso volume direito, com os óculos encavalgados no nariz, cruzadas as pernas longas e magras, o lenço de rape sobre o joelho e os nairs das cerolas pendentes a balançarem-se ao contínuo movimento da perna. Enfio, como vai isso? Perguntei-lhe na milha a prosa de emendo ordinário. Bom. Estou aqui a ler os seus livros, já que não encontrei os jornais. Dar-se acaso que não vi isso sem hoje. Sim, é verdade, não vieram hoje. Fazem falta? Que diabo? Aquilo afinal é o meu vício. Tive um risinho amarelo e pus-me a ler também um infolho, a que não prestava atenção, ceto dando um meio de contar o caso ao velho. Mas não tive ocasião. Pela primeira vez em 27 meses, o Durs não me falou no seu idolatrado Isidoro. E eu à espreita desse momento para aproveitar o ensejo de encaixar o ensaiado discurso. Convidei nesse dia o Lemos para jantar. Ele aceitou, eu calculei. Está direito. A sobremesa, conto-lhe tudo. Jantei mal e não comia com vontade, acumulando no prato carne, ervas e arroz, mastigando a codia do pão, bebendo a grandes goles o meu estimado Colares. Eu, que o sabia sóbrio e que muitas vezes tinha presenciado o seu repasto frugal e mesquinho, admirava-me e pelas alturas da sobremesa, vendo-o animado com boa cor. Coisa extraordinária nele, habitualmente esverdeado, julguei mais acertado novo adiamento. A ocasião não era azada, com certeza. Lemos cairia morto, fulminado por uma congestão, entre as cadeiras e a mesa, arrastando na queda os despojos dos frangos e as fuetas em cauda de azuininininaiainãosucar. Parecia-me vê-lo rubro, com os olhos desimedidamente abertos e a mão crispada, tentando num esforço angustiado arrancar ao pescoço a gravata. Em que diabo está o senhor a pensar? Perguntou. Me ele que parece tão preocupado. Disse embuste, homem. Não penso em nada. Lom, enfim, não tenho direitos que justifiquem qualquer insistência, se não havia de confessá-lo. Zerodro é que me parece satisfeito hoje. Assim é, e chegando à cadeira para perto da minha, abriu a carteira e mostrou-me 2 notas de 500 mil réis remetidas pelo filho, o seu Isidoro, como lembrança de amizade. Veja o amigo, continuava ele, que sente-se-lhe em rapaz. Quantas economias, quantas horas de trabalho isto não representa? Meu pobre filho. Nada fiz por ele, não cursou academias, passou muitas vexames, escondendo as botas rotas e tapando com um lenço o pescoço sem colarinho. Tudo isso por eu não ter nunca um emprego, uma colocação, uma causa. E agora aí está. Dizia com os olhos rasos d'água, apontando as notas. Como ele recompensa de tantas vergonhas por que passou. E levantando a carteira beijou com ternura, grata,
demoradamente as duas notas de 500 mil réis redigidas pelo filho. Não pude reprimir um movimento de indigna.